Então, você tendo uma oportunidade de ter um negócio mais vantajoso para o Distrito Federal, para a população do Distrito Federal, uma coisa que trouxesse mais benefícios, seja na forma de taxas, de impostos, do próprio preço da concessão, e você vê que manter nesses moldes anteriores, você está, de certa forma, subavaliando um bem e é um bem público. Esse também é outro aspecto importante da gente analisar, porque ali, desde o momento que você cruza aquele pórtico, você se sente como se estivesse numa propriedade privada. Você tem ali o tempo todo gente fiscalizando se você vai fazer um piquenique ali ou não, se você trouxe o seu alimento, se você está ficando circulando em áreas que você não pode circular, áreas que são públicas,
Se
você.
você senta no gramado, até isso vai ser chamado a atenção.
Exatamente, é muito constrangedor. Eu acho que são poucas as pessoas que não passaram por esse constrangimento de ser chamada a atenção por coisas que são absolutamente normais, principalmente numa área pública. Você tem áreas ali que estão bem degradadas, que são utilizadas como depósito, ali, quem vai e pega a Ponte Onestino, ali, aquele último pedacinho à direita, é um tapume, é uma área realmente que está bem degradada, e sendo que é uma área que foi concedida, que você tem a obrigação de manter, permitir o acesso e a circulação com segurança das pessoas ali. Então, o que a gente verifica, você vê já vários órgãos da estrutura do Distrito Federal, como a Controladoria, o Ministério Público de Contas, o próprio Tribunal de Contas, todos eles se manifestaram contrariamente ao interesse público, à prorrogação automática. O início, inclusive, do processo foi em 2024, ou seja, há 2 anos, sendo que só agora, em 2026, que se encerraria esse primeiro prazo de 30 anos. Então, eles já deram início antecipadamente para prevendo essa prorrogação, e todos esses órgãos se manifestaram contrariamente a essa concessão ser renovada de forma automática, e mesmo assim você vê que a Terracap continuou dando seguimento a esse processo. Então, é importante, principalmente porque nesses últimos 30 anos, a gente teve uma modificação grande na mentalidade das pessoas sobre a ocupação de áreas públicas, sobre a forma em que devem ser administrados esses espaços públicos para a população. Não houve participação na época, lembrando que na época aquela área ali era apenas um grande terreno baldio, com alguns poucos eucaliptos. Ali o pessoal usava muito pessoal da canoagem, pessoal que parava ali os carros no meio daquele barro, tirava seu caiaque. E tinha acesso ao lago. Então, era uma ocupação totalmente diferente, a mentalidade da população era diferente. É muito importante que hoje em dia você abra espaço para o debate público, para as pessoas dizerem o que elas esperam daquela área, o que elas esperam de serviços que sejam proporcionados pelo particular para a população. A gente sempre fala, o problema não é a parceria público-privada, o problema são os moldes em que são feitas essas parcerias. Então, é importante você abrir para a população dizer o que que ela quer, o que que ela espera, e você, o Estado, definir o que que ele espera do particular ao administrar aquela área. Então, você diz o que que você quer, e o particular que concorda com aquilo, ele se submete àquelas regras. E com certeza, qualquer pessoa, qualquer empresário, ele vai querer participar, porque é um ponto bem sucedido, é um ponto que tem muita atratividade. Então você sempre vai ter gente interessada. Então não é dizer, ah, a gente não pode estabelecer muitas regras, muitas limitações. Sempre vai ter, inclusive hoje em dia, em condições muito mais favoráveis para você entrar um novo administrador ali na área do que foi há 30 anos. É por isso que o que foi naquela época, as vantagens que foram concedidas para o particular para assumir todo o investimento que foi feito para assumir toda a gestão dessa área por 30 anos, não pode ser aplicado para essa renovação agora, que está sendo feita numa base muito mais favorável ao interesse particular da atual administradora, da atual concessionária, e não favorecendo o interesse público.
Aliás, né, Romina, muito que se fala que essa concessão firmada lá atrás foi feita a preço de banana, né, por uma área muito nobre da capital e que, enfim, uma licitação nova seria necessária até para atualizar também os valores.
Isso, principalmente isso, porque quem está sendo prejudicado é o Distrito Federal. Todos esses recursos que poderiam ser investidos em áreas semelhantes para você ter outros polos de desenvolvimento, como bem ou mal é o Pontão, mas é importante você abrir para a participação popular. É isso que você quer? Você quer uma série de bloquinhos de particulares, de opções gastronômicas, ou você quer uma área para você trazer, por exemplo, escolas para ter atividades de educação ambiental, aproveitando aquela área. Então, é importante você permitir que a população participe ativamente. Isso é outro ponto importante. E não simplesmente para validar um processo, porque isso também é muito comum. Numa série de... A gente falou recentemente da questão de uma área de hospital ali no Lago Sul, também como o próprio Centro Comercial de Gilberto Salomão, em que você abre para participação popular apenas numa sessão virtual em que, sem grandes divulgações, sem permitir esse diálogo. Então, é importante, porque isso não foi feito na época, é outra condição, outro contexto, outras normas se aplicavam a essas áreas. Então, é muito importante você submeter o próprio plano de ocupação daquela área, das áreas próximas. A gente tem ali do outro lado do Pontão, ali uma área que estava prevista dentro do Master Plan do Lago Paranoá, uma série de equipamentos para acesso público. É uma das poucas áreas de acesso ao lago e que é facilitada para o acesso público, com proximidade de rede de transporte público. Então, você pensar em conjunto toda essa área para você, bem ou mal, sempre permitir o acesso público, principalmente das pessoas que não têm condições de ter um título de clube, de acesso ao lago por conta de áreas privadas.
Justamente. Até puxei aqui a decisão, né, do TJ, e aí só para destacar o que o magistrado destacou, né, na decisão, ao deferir parcialmente essa liminar, como você mesma falou, o magistrado considerou existir o risco de dano ao patrimônio público e possível afronta a princípios da administração pública, como legalidade, transparência, impessoalidade e o dever de licitar. Transparência que realmente faltou do começo ao fim.
Isso, e lembrando que é sempre importante ter em consideração o momento histórico em que se deu essa ocupação 30 anos atrás. Nós evoluímos muito daquele ponto.
Hoje é outra cidade.
Isso, e outra forma de gestão pública. Nós tivemos vários governos aí que mostraram que é possível ter uma participação pública efetiva na gestão da cidade, no planejamento urbano. É momento de você passar a limpo todos esses 30 anos, ver o que deu certo, ver o que não deu errado e o que a população quer pelos próximos 30 anos. E não simplesmente prorrogar de forma automática, só porque para o particular deu certo a gestão daquela área.
Romina Caparelli, muito obrigada pela participação. Até a semana que vem.
Até semana que vem, Mari.
10 horas 29 minutos. Deixa eu registrar aqui muitos ouvintes participando conosco, né, falando sobre o comentário da Romina também, sobre as reportagens destacadas aqui pela Marina e pelo Igor, e você também pode participar. Lembrando, nosso WhatsApp está sempre aberto, o número é o 99666. 9673, meu e-mail, mariana.machado@cbn.com.br. Nós estamos nas redes sociais, no X, no Threads, no Facebook, no Instagram. E lá no site da CBN, você também pode clicar no link Fale com Âncora e mandar uma mensagem diretamente para mim. 10h30, repórter CBN está chegando. Daqui a pouquinho a gente volta.
CBN Brasília. Ouça as principais notícias do Brasil e do mundo em menos de meia hora com o Panorama CBN. De segunda a sexta, a partir das 19h, confira o podcast com as reportagens mais relevantes da CBN, as declarações polêmicas do dia e os comentários que ajudam a entender a notícia. Panorama CBN. Baixe de graça em nosso site, app da CBN ou no seu agregador de podcasts preferido.
A Globo faz tudo para cuidar do Globo. Mais de 80% de todos os resíduos que produzimos nos estúdios Globo deixaram de ir para aterros. Agora, além das produções do entretenimento, transmissões esportivas também são feitas com as orientações do Guia de Produções Verdes. E até 2030, 100% da nossa energia será de fontes renováveis. Cuidar do Globo é da nossa natureza. Globo, fazer diferença todo dia.
Saúde é também questão de informação. De segunda a sexta, o médico Luiz Fernando Correia esclarece as principais dúvidas dos ouvintes. Uma conversa focada em orientar sobre as fontes confiáveis de novidades da ciência e também em como evitar e combater as notícias falsas. Saúde em Foco, sempre no Jornal da CBN e no Ponto Final. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Rádio Sucupira, a mais bem-humorada charge do rádio brasileiro. Todas as sextas, no encerramento do Jornal da CBN, as mais destacadas frases das autoridades na semana, entrelaçadas com reações do prefeito de Sucupira, Odorico Paraguaçu, da inesquecível novela O Bem-Amado. Um mergulho no acervo da TV Globo, com falas do personagem interpretado por Paulo Gracindo, tratando com humor dos temas do dia a dia dos brasileiros. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quinta-feira, 9 de julho de 2026, um representante do Departamento de Comércio dos Estados Unidos, Jameson Greer, afirmou à Fox Business Network que a decisão sobre um novo tarifaço às importações brasileiras será anunciada muito em breve. Ele também disse que os dois países ainda estão distantes de um acordo. Em junho, o presidente Donald Trump propôs sobretaxas de 25% sobre mercadorias brasileiras após uma investigação relacionada a diferentes temas, como desmatamento, pirataria e o PIX. Na sequência, o líder americano anunciou tarifas adicionais de 12,5% para 60 países em razão de falhas no combate ao trabalho forçado, incluindo o Brasil. O Ministério das Relações Exteriores mapeou 43 empresas e associações comerciais americanas que pedem que produtos brasileiros não sejam tarifados. As solicitações foram apresentadas com o argumento de que não existem substitutos produzidos no mercado doméstico para esses itens. As entidades também alertaram que a aplicação das sobretaxas elevaria os custos para consumidores americanos e para as indústrias do país que utilizam esses produtos como insumos. O deputado federal Fred Linhares, do Republicanos do Distrito Federal, foi flagrado enquanto dirigia sem cinto de segurança. O registro foi feito por um personal trainer. Sem camisa, o parlamentar acelerava o carro e olhava na direção do celular. Num vídeo postado em redes sociais, Fred Linhares pediu desculpas e diz que se empolgou com o veículo comprado por um amigo um dia antes. O deputado também afirmou que enviou um ofício ao presidente do Detran e pediu que seja notificado da infração. Fred ainda disse que sempre defendeu o uso de cinto de segurança. A Bolsa de Valores de São Paulo sobe 0,38% aos 171.301 pontos. O dólar comercial está em leve baixa de 0,06%, negociado a R$ 5,14. O euro, estável, vale R$ 5,88. No horário de Brasília, 10 horas e 35 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com a diretora-geral do Centro Universitário Belas Artes. Patrícia Cardim contou como foi assumir a gestão da instituição com apenas 26 anos de idade e a resistência para não entrar em nenhum grande grupo de educação.
Era muito jovem, mas também eu escuto muito. Escuto até hoje. Eu tenho o hábito de escutar. Eu tenho o hábito de sentar em mesas. A nossa grande mesa de reunião lá, ela não tem ponta. Ela é uma mesa toda facetada. Eu jamais vou pegar professores titulados, com as maiores titulações, que recebem mais, e falar, esses estão caros para uma instituição. É isso que se faz.
Patrícia Cardim contou muito sobre a comunicação na liderança, sucessão familiar e os desafios do setor no pós-pandemia. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
CBN Brasília. Apresentação, Mariana Machado.
10 horas e 37 minutos. Antes da gente abrir o nosso tema do dia, vamos movimentar a nossa reportagem ao vivo. Deixa eu chamar a Rani Veloso, que está na linha com a gente. Rani, bom dia.
Bom dia, Mari, a você e a todos que nos acompanham. Olha, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse que o governo vai editar entre o fim desta semana e o começo da próxima uma medida provisória para renegociação das dívidas dos produtores rurais. O objetivo, segundo Durigan, é chegar a um meio termo entre o que o Congresso quer e o limite do orçamento federal. A declaração foi feita durante uma entrevista à Rádio Gaúcha. A renegociação vai custar de 2 a 3 bilhões de reais por ano aos cofres públicos. O benefício será voltado a dois grupos. O primeiro é o de agricultores que tiveram perdas comprovadas de mais de 30% por causa da oscilação de preços no mercado. Para eles, o limite será de 4 milhões de reais por CPF. O segundo grupo atende quem teve mais de uma safra afetada por eventos climáticos, como secas e inundações. Nesses casos, o prazo para pagamento será de 10 anos, com 2 anos de carência e limite de 8 milhões de reais por CPF. As taxas de juros cobradas ao ano serão de 6% para os pequenos, 9% para os médios e 12% para os grandes produtores. Segundo o ministro, essa condição não existe nem para os mais pobres, que estão renegociando suas dívidas pelo Desenrola.
Editaremos uma medida provisória do governo que fará o equilíbrio entre o texto do Congresso e o limite orçamentário do país. Afinal de contas, o meu interesse aqui é atender o agricultor que precisa, não estabelecer uma espécie de regra geral no país que atenda o agro como um todo de maneira muito abarcante, prejudicando os outros setores. Isso não existe em nenhum outro setor da economia, mesmo para as famílias pobres, endividadas, não tem condição semelhante ou próxima a isso.
Durigan também elogiou os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Hugo Mota, por barrarem o avanço das chamadas pautas-bombas no Congresso. Dentre elas, a de renegociação de dívidas dos agricultores, que foi aprovado no mês passado pelo Senado. Ao total, poderiam causar, se aprovadas essas pautas, que são três, um prejuízo de 111 bilhões de reais por ano ao governo.
O Congresso tem sido correto, tanto o presidente Hugo quanto o presidente Davi, em não avançar nas pautas bombas. Eles têm sido muito corretos e eu preciso dar o testemunho disso.
Bom, o ministro também falou sobre o preço dos combustíveis, com o barril de petróleo voltando ao patamar de 80 dólares ontem por causa dos conflitos internacionais, né, e o recuo da trégua entre Estados Unidos e Irã e Israel. Blinken adiou a decisão sobre a retirada dos subsídios da gasolina, que estava previsto para esta semana. O tema voltará a ser analisado na semana que vem, com a possibilidade de retirada parcial ou total do subsídio. Na semana passada, o governo federal já havia retirado a subvenção do diesel. Mari?
Muito obrigada pelas informações, Rani Veloso, que volta a qualquer momento com outras informações. 10h40.
Tema do dia CBN.
E a gente repercute agora esse anúncio feito pelo ex-governador Ibaneis Rocha, que desistiu de concorrer ao Senado Federal. Na linha conosco, Creomar de Souza, CEO da Consultoria de Análise de Risco Político Dharma. Bom dia, professor Creomar.
Bom dia, Mariana. Um prazer estar aqui com você.
Também na linha, o cientista político Leonardo Barreto. Professor Leonardo, bom dia.
Bom dia, Mariana. Bom dia, Creomar. Um prazer estar aqui conversando com vocês.
Bom, a gente acompanhou, né, mais cedo aqui na reportagem do Igor Cardim, todos os detalhes, mas só para dar uma recapitulada, o ex-governador disse em mensagens à TV Globo, também em nota oficial, que desistiu de se candidatar ao Senado e que não vai tentar outro cargo, como, por exemplo, de deputado. Argumentou ainda querer cuidar da vida, que não precisa de mandato para ser feliz. São falas, né, que contrastam com toda a movimentação feita nos últimos meses, desde antes mesmo da saída dele do governo, passando bastante para a governadora Celina Leão. Professor Creomar, a crise vista no fim do mandato Ibaneis, né, sobretudo envolvendo ali o escândalo do BRB na tentativa de compra do Master, pode ter sido o estopim desse desgaste?
Mariana, obrigado por poder começar aqui a pergunta. Eu quero, antes de mais nada, mandar um abraço para o Léo. Não sabia que ele já tinha entrado na hora que você fez a introdução, senão já tinha feito isso de saída. Léo, um abraço, querido. Muito bom estar aqui com você. Mariana, eu acho que com certeza, assim, me parece que quando a gente olha em retrospectiva, o processo que leva a essa desistência do Ibaneis é uma degradação muito rápida de uma série de crenças que o ex-governador e aqueles que estão em torno dele achavam, né? Então, assim, havia uma crença de que o governo terminaria sem nenhum tipo de bomba explodindo, e aí elas explodiram em termos de Master, elas explodiram em termos de ruptura com a que é a atual governadora, Celina Leão, e elas explodiram também num elemento crítico que a gente precisa lembrar, né? Que é, Ibaneis contava com o apoio da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro na sua campanha para o Senado, e isso não veio. Então é aquela velha história, né? Como é que você vai para uma campanha em que você já tem um desgaste, sem, vendo os apoios se esvaírem por entre os dedos? Me parece que é uma medida para tentar preservar talvez um pouco da própria imagem, pensar no futuro, refazer forças e até mesmo se defender de alguma eventual acusação que venha no âmbito jurídico também.
Bom, professor Leonardo, importante, né, observar também que em meio a essa crise houve essa ruptura com a governadora Celina Leão, o professor Creomar inclusive destacou, houve uma troca de críticas, de farpas, enfim, esse afastamento, né, entre os dois pode também ser algo que prejudicou as chances do Ibaneis? E para Celina, né, a desistência dele agora em concorrer ao Senado, tem algum impacto na candidatura dela?
Bom, Mariana, Creomar, é um prazer de novo estar aqui. Na verdade, o governador foi desistido, né? Ele não desistiu, não. Ele foi desistido. E por quê? Porque o entorno, o grupo, né, que ele liderou, que ele formou e que ele liderou nesses últimos 7 anos, percebeu que ele havia se tornado um ativo tóxico em função da crise do Master, em função de uma gestão muito deficiente dessa crise, da possibilidade dele ser denunciado em delações, né, do ex-presidente do BRB, de outras pessoas envolvidas. Então, ele possui um potencial explosivo. Né, e uma candidatura para o Senado, onde na qual ele provavelmente apareceria no mesmo palanque da governadora, né, que vai tentar uma reeleição difícil. É, ele estaria no mesmo palanque dos deputados distritais, né, dos deputados federais. Isso poderia implodir todo o grupo político. Então, eu acho que o que a gente assistiu foi uma ação de prevenção de crise, né, onde ele foi convencido a desistir, inclusive com um custo, né, difícil para ele, porque vai perder até o foro privilegiado, né, caso não seja eleito, o que realmente fique sem mandato. Então, na verdade, isso mostra o quão precária é hoje a situação política do governador.
Bom, Creumar, como é que fica então agora o xadrez político do DF na disputa, sobretudo para o Senado?
Olha, Mariana, eu creio que aqui, primeiro, fazer um elogio aqui. Eu gostei muito da expressão "o governador foi desistido". Eu acho que é esse o retrato mesmo. E efetivamente, eu creio que se abre aí uma segunda janela de expectativas, né? A primeira envolve o fato de que, com a ausência de Ibanez, você tem ali uma contenção de risco, como foi muito bem tratado já, em termos daquilo que seria o palanque do grupo político que ele construiu ao longo do tempo. E agora eu acho que tem um outro elemento de incerteza para uma eleição que, se a gente fosse olhar em meados de 25, parecia muito clara, né? Pelo menos na cabeça desse grupo político do Ibanez, que seria uma vaga do Ibanez e uma vaga da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Tendo em vista que Ibanez desiste e que a ex-primeira-dama, a gente tem uma certa indefinição contida, né? Ou conversas que vão e voltam no sentido de que ela tende a se candidatar, em algum momento tende a não se candidatar ao Senado, eu creio que isso abre algum espaço para nomes que vêm de maneira concorrente. Mas, contrariamente àquilo que é a figura do Ibanez, e o Léo já tratou isso com qualidade, falando desse ativo tóxico que ele representa, eu creio que o papel da ex-primeira-dama, sendo candidato ou fazendo campanha para algum nome, tende a ser um ponto de muita relevância nessa corrida eleitoral do Distrito Federal, que, apesar do período curto, né, a campanha vai de fato de agosto até outubro, as peças se moveram muito e muito rapidamente a partir dessa questão do Master, os desafios e o próprio Estado, eu diria que quase falimentar do tesouro local, né? O governo do Distrito Federal tem muitas dificuldades e quem efetivamente for governador a partir de janeiro do ano que vem vai ter que administrar com muita qualidade para conseguir reverter os problemas de contas e inclusive os problemas gerados na tentativa de salvar o BRB.
Leonardo, agora passando a bola para você, né, e ainda pensando também nesse xadrez aí aqui no DF concorrendo ao Senado, como é que fica toda essa questão, toda essa possível, enfim, mudança aí de rumos para a oposição? Porque a gente tem, por exemplo, entre os outros pré-candidatos, a Érica Cocai, né, pelo PT, é um dos nomes aí que desponta, mas outros nomes também já aparecem como pré-candidatos. Qual que é a sua avaliação dessa desistência do Ibanez para a oposição?
Olha, acho que o primeiro ponto, assim, quem se beneficia diretamente é a Bia Kicis, né? É o que me parece, porque ela ia ficar espremida numa chapa com o Ibanez e a Michelle Bolsonaro, se ela vier mesmo, e agora sem o Ibanez, você faz uma composição natural entre as duas. Agora, olhando para a oposição, a gente tem uma situação difícil, porque o governo, o Distrito Federal, se tornou um estado com um sentimento antipetista muito significativo, né, muito importante, e acho que essa composição natural, né, que vai haver entre duas candidatas de direita e uma delas com um forte apelo, né? Lembrando que essa composição elegeu Damaris Alves na última eleição, ela vai ter mais força. Eu acho que a gente pode ter uma surpresa na categoria dos candidatos independentes, né? E aí, claro que um dos nomes que pode despontar é do ex-senador Regufe, que ainda tem uma memória muito grande e que se dá muito bem em contextos de crise institucional generalizada, né, como é o caso que a gente vive, né, porque ele não é vinculado a nenhum grupo político, logo ele tem capacidade de se sair bem dentro dessas circunstâncias. É, eu vejo hoje um cenário mais favorável, né, para essa dupla da direita, com candidaturas independentes podendo correr por fora, é, mas a situação da esquerda ainda difícil, né, mesmo uma política tradicional e super enraizada em Brasília, como é o caso da deputada Érica Cocai.
Cleomar, eu vou passar agora para você o comentário aqui de um ouvinte. Ele avalia aqui que o Ibanez sustentou o bolsonarismo no DF, mas agora é traído por esse mesmo movimento. Você concorda com essa avaliação do ouvinte?
Então, acho que essa é uma avaliação complexa, né? Porque se a gente for pensar aqui, vamos fazer um resgate no tempo do processo que leva o Ibanez à vitória no Distrito Federal, né? Aqui, Léo, eu vou pegar emprestado mais uma vez uma das suas falas aí, tá? É, acho que você não pode responder, mas fica aqui a declaração. É, efetivamente, o Ibanez vem como candidato em uma reação de um grupo que fazia oposição ao Rodrigo Hollenberg. Rodrigo Hollenberg tem um trabalho de bastante qualidade tentando sanear as contas do DF, mas fracassa muito em termos de comunicação política. Isso abre espaço para a vitória do Ibanez, que vence a eleição muito num discurso que, em algum sentido, vai parecer com o de outro ator que foi governador aqui do lado, o Ronaldo Caiado, que é uma direita que é direita, que vai ser dura com o crime, mas que vai ser muito competente e muito honesta, porque tinha esse componente ali de anticorrupção. Mas Ibanez, de fato, sempre tentou se aproximar do bolsonarismo, mas ele era visto... como dizer isso? É como se ele não fosse parte do time. Talvez essa seja a dificuldade de compreensão da velocidade da degradação. Quer dizer, basicamente, você se sente sendo parte de uma equipe, mas efetivamente, quando se olha para você, não vê você como parte de um processo, vê você como uma ferramenta de um determinado tipo de objetivo. E o objetivo era ter mais poder numa unidade, na unidade da federação, que era o Distrito Federal. Ibanez tentou se aproximar muito do presidente Bolsonaro, inclusive em situações de crise, como a pandemia da Covid-19, se colocando, indo ao Palácio do Planalto, se colocando como uma figura, mas, de fato, quando você ia fazer uma leitura dos comportamentos em rede, Ibanez não era considerado um grande aliado do bolsonarismo. E talvez essa tenha sido a dificuldade, o erro de leitura que o pega de surpresa quando... E aqui a gente teve uma conversa... eu não vou... Não sei se foi eu e o Léo ou se foi com o Renan uns meses atrás, em que a gente falava da surpresa do Ibanez ao receber da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro a informação de que ela não o apoiaria. Eu creio que isso surpreende porque tem uma dificuldade de leitura. É como, na seguinte analogia, né? É como você querer entrar em um baile, você não tem um ingresso, as pessoas estão tolerando a sua presença ali, mas quando você causa algum tipo de inconveniência, você é colocado para fora do clube. E eu creio que esse foi o papel de Ibanez até aqui. Ele era muito mais visto como alguém que era tolerado do que como parte dessa tomada de decisão. E aí, como foi muito bem dito já aqui nessa nossa conversa, à medida que ele ficou uma figura tóxica, ele foi simplesmente desistido e, vida que segue, traz-se um novo nome e se avança no sentido de conseguir ganhar poder na eleição.
Leonardo, trazendo agora até para essa expressão, né, que você trouxe aqui para a gente hoje, de o ex-governador ter sido desistido, né, de concorrer ao Senado, essa desistência agora, como é que ela respinga nos aliados dele, dos que permaneceram aliados mesmo após a ruptura com a Celina Leão?
Acho que é como o Cleomar disse, de forma sempre muito sofisticada, Ele foi sacrificado para que o grupo tivesse longevidade, né? E aí, nesse aspecto, pesa não apenas, eu acho que menos o que aconteceu, mas mais o que pode acontecer, né? Porque a gente tem curso e essa é uma ação preventiva. Agora, se a gente tinha um grupo político que orbitava em torno do Ibanez, esse grupo político ele vai orbitar agora em torno de uma outra figura, que é a governadora Celina Leão. Né? Ela claramente faz um movimento de independência do Ibanez, ela declara essa independência, ela racha esse grupo. Né? Num determinado momento ele recebe ali solidariedade do MDB, ameaça lançar uma chapa própria contra a Celina Leão, mas percebe que quem tem o governo, né, quem tem os instrumentos, tem muita capacidade de arregimentar apoio. Né? O controle da máquina é fundamental nesse sentido. E hoje esse controle ele está com a Celina. Então eu acho que a gente vai ver uma nova era. É claro que é cedo, né, para decretar aí o fim da era Ibanez, mas hoje, se a gente olha para frente, a probabilidade é da construção de uma nova era. Eu acho que existe uma possibilidade, como eu disse anteriormente, né, para candidaturas independentes, para outros projetos, porque há uma situação de desgaste geral, mas a Celina Leão tem controle, né? Tem juventude, tem energia, tem a Câmara Distrital do lado dela, tem uma quantidade grande de recursos. Eu acho que ela tem potencialmente a condição de estabelecer de criar um novo marco, né? Uma nova era de um grupo político que é muito importante. Aqui no Brasil, esses grupos eles não giram em torno de partidos, né? Eles giram em torno de pessoas. Né? Foi o horrorismo num determinado momento. O PT foi uma exceção ali, ele organizou a política de Brasília durante muito um período interessante, depois foi o Rodrigo Hollenberg, e agora acho que a Celina Leão ela tem condições de marcar aí essa nova era, vamos dizer assim, do processo político brasileiro.
Tá certo, ainda tem muitos capítulos pela frente, né? A gente está em pleno período de pré-campanha, daqui até efetivamente as eleições, muita água vai passar nessa ponte. Então, e eu conto sempre, né, com a participação aqui dos nossos entrevistados, sempre ajudando a gente. Deixa eu agradecer a participação do Creomar de Souza, CEO da consultoria de análise de risco político Dharma. Muito obrigada pela participação, professor.
Mariana, foi um prazer estar aqui com você, conversar com a audiência da CBN, sempre uma alegria poder trocar ideia e aprender bastante com o Léo também, que é uma pessoa que eu gosto como pessoa e gosto como profissional.
Professor Leonardo Barreto, também agradeço aqui a participação, cientista político também ajudando a gente a desenrolar esses nós da política no DF. Obrigada pela participação, querido.
Eu que agradeço. Um grande abraço a todos.
10:58. E se você perdeu essa entrevista, ela estará disponível na íntegra daqui a pouquinho, lá no site da CBN. Vamos movimentar a nossa reportagem ao vivo. Marina Dantas no estúdio com a gente. Marina, suas informações.
Mariana, um apartamento na SQS 404 da Asa Sul pegou fogo na noite de ontem. Segundo o Corpo de Bombeiros, os militares foram chamados por volta das 10:30 da noite e constataram as chamas em um apartamento do primeiro pavimento de um edifício de 3 andares. De acordo com a Polícia Militar, a suspeita é de que o morador do apartamento ateou fogo propositalmente no local. Segundo os militares, o homem de 40 anos mora com a mãe de 66, tem diagnóstico de esquizofrenia e faz uso de medicamentos controlados. Para controlar a situação, os policiais precisaram algemá-lo. A mãe e o filho receberam atendimento no local e depois foram encaminhados para a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher. Depois, o homem foi transportado consciente e orientado para uma unidade de saúde. Um gato também foi resgatado com vida e em condição estável. Para o controle da situação, o Corpo de Bombeiros realizou o desligamento da energia elétrica do prédio e a evacuação preventiva da área. Em seguida, os militares utilizaram linhas de mangueiras para o combate direto às chamas, realizaram o resfriamento, na verdade, das áreas adjacentes e o gerenciamento dos riscos, o que possibilitou a rápida contenção do incêndio e impediu a propagação para outras áreas. Para o atendimento, foram empregadas 11 viaturas de socorro. A perícia de incêndio do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil foram acionadas e trabalham agora na análise técnica do local e também para descobrir as causas do incêndio. Mariana.
Muito obrigada pelas informações, Marina Dantas, que volta a qualquer momento com outras informações, outros destaques do noticiário no DF. 11 horas, o repórter CBN está chegando. Na sequência, tem mais destaques da reportagem, o nosso CBN Saúde, falando hoje sobre saúde intestinal. Até daqui a pouquinho.
CBN Brasília.
A Globo faz tudo para cuidar do globo. Mais de 80% de todos os resíduos que produzimos nos estúdios Globo deixaram de ir para aterros. Agora, além das produções do entretenimento, transmissões esportivas também são feitas com as orientações do Guia de Produções Verdes. E até 2030, 100% da nossa energia será de fontes renováveis. Cuidar do globo é da nossa natureza. Globo, fazer diferença todo dia.
Top de 5 segundos. Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Feira 9 de julho de 2026, o governo federal notificou 37 fintechs suspeitas de movimentar dinheiro de bets ilegais no Brasil. O objetivo da atuação é bloquear os recursos e incorporar o dinheiro aos cofres da União. Essas instituições financeiras movimentaram transações de 160 casas de apostas sem autorização para operar no país. O executivo também derrubou 54 mil sites que hospedavam bets irregulares. Mais de 9 toneladas de maconha foram apreendidas em 3 ações policiais em Minas Gerais. Numa das operações, foram cumpridos 7 mandados de prisão e 8 de busca e apreensão em cidades do estado, da Bahia e de Mato Grosso. A cantora Bonnie Tyler morreu aos 75 anos em um hospital português. A informação foi divulgada pela família nas redes sociais da artista. A cantora foi internada em maio, quando foi submetida a uma cirurgia intestinal de emergência e colocada em coma induzido. Nascida no país de Gales, Bonnie Tyler ficou conhecida por hits como Total Eclipse of the Heart, It's a Heartache e Holding Out for a Hero. No Brasil, a cantora fez dueto com Fábio Júnior nos anos 1980, na música Sem Limites para Sonhar. No horário de Brasília, 11 horas e 2 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Ainda na rede CBN, informações ao vivo de Brasília com Igor Cardim. Igor.
Muniz, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, informou que o Conselho Nacional de Política Energética deve se reunir na próxima terça-feira para analisar o aumento da mistura obrigatória de etanol anidro na gasolina de 30% para 32%. Segundo ele, a decisão foi acertada após uma conversa com os ministros do Planejamento, Bruno Moretti, e de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Em relação ao projeto de lei complementar que trata dos combustíveis, Hugo Mota afirmou que o governo federal mantém o compromisso de retirar o subsídio atualmente concedido à gasolina. No entanto, de acordo com o presidente da Câmara, a medida vai depender de mais tempo para que os preços dos combustíveis se estabilizem após os impactos provocados pelo conflito entre Irã e Israel no mercado internacional de petróleo. Muniz.
Obrigado, Igor Cardim, pelas informações ao vivo de Brasília. Agora, 11 horas e 4 minutos.
Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN.
Ministério da Cultura e Associação Casa Azul apresentam 24ª Festa Literária Internacional de Paraty. Paraty já está preparada para receber a maior festa da literatura nacional. Durante a Flip, a cidade se enche de literatura e da alegria das pessoas. E você não pode ficar de fora. Últimos ingressos à venda no site www.flip.org.br. Acesse e saiba mais. Flip, o encontro da literatura com a cidade. E boa Flip. Concepção Casa Azul. Realização Lei de Incentivo à Cultura. Lei Rouanet. Ministério da Cultura.
Os principais lançamentos do mundo automotivo, as inovações em desenvolvimento e tudo o que acontece no mercado de carros do Brasil. CBN Auto Esporte. Às segundas e quartas, Guilherme Muniz comenta as novidades do setor no Ponto Final. E aos domingos, às 9 da manhã, ele recebe convidados e tira dúvidas dos ouvintes. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. CBN Brasília. Apresentação, Mariana Machado.
11 horas, 6 minutos, a gente está de volta com CBN Brasília e já vamos movimentar a nossa reportagem ao vivo. Igor Cardim, de volta ao estúdio. Igor, suas informações?
Mari, o Tribunal de Justiça aqui do DF encaminhou ao STF nesta quarta aqueles esclarecimentos sobre os pagamentos de verbas a magistrados e servidores que estariam enquadradas como penduricalhos. Segundo o tribunal, as folhas de pagamento emitidas desde abril seguem o limite remuneratório definido pelo STF. Nesse documento, o TJ afirma que os pagamentos de maior valor ocorreram por acertos financeiros relacionados à aposentadoria de duas magistradas que tinham férias acumuladas, apontando que os repasses estão em conformidade com as orientações do Supremo e do Conselho Nacional de Justiça. O envio das informações atende à determinação dos ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Gilmar Mendes, que deram prazo de 48 horas para que 7 tribunais, incluindo o do DF, expliquem pagamentos que podem ter ultrapassado o teto constitucional, que é de cerca de R$ 46 mil, o valor de um salário de ministro do Supremo Tribunal Federal, em alguns desses casos. Os tribunais também deverão detalhar as verbas pagas entre abril e julho deste ano. Mari.
Muito obrigada pelas informações, Igor Cardim. Volta daqui a pouco com outros destaques. A gente acompanha agora a reportagem da Juliana Souza. A polícia prendeu duas pessoas que se passavam por advogados para aplicar golpes no DF. Os criminosos ligavam para as vítimas informando sobre supostos valores a receber, mas cobravam dinheiro para viabilizar os pagamentos. Depois de receberem as quantias, os falsos advogados desapareciam. Os detidos vão responder por estelionato eletrônico, lavagem de dinheiro e associação criminosa.
A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu duas pessoas em uma operação para desarticular uma quadrilha suspeita de aplicar o golpe do falso advogado e causar prejuízos de milhares de reais a vítimas. De acordo com as investigações, os criminosos utilizavam informações de processos judiciais reais para se passar por advogados ou integrantes de escritórios de advocacia. Em seguida, entravam em contato com as vítimas por aplicativos de mensagem, informavam que elas tinham um valor a receber e exigiam pagamentos via Pix ou transferências para supostas taxas e custas processuais. Depois do depósito, os criminosos desapareciam com o dinheiro. De acordo com o delegado Ronei Teixeira, os policiais apreenderam sistemas que continham cópias de processos e documentos judiciais usados para dar credibilidade às fraudes.
Eles mostraram um grau intenso e alarmante de sofisticação desse grupo criminoso. Apenas com um desses autores, em seus sistemas eletrônicos foram identificados mais de 500 peças processuais e processos judiciais na integralidade, obtidos de sistemas oficiais, os quais eram utilizados para subsidiar as suas práticas criminosas.
As investigações também identificaram uma estrutura voltada à ocultação dos valores obtidos com os golpes, com o uso de chips telefônicos e contas bancárias de terceiros. Durante a Operação Revelia, foram cumpridos 7 mandados de busca e apreensão, 2 de prisão preventiva e ordens de bloqueio de bens e valores. Os investigados vão responder por estelionato eletrônico, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Com supervisão de Meire Bertotti, reportagem Juliana Souza.
11 horas 10 minutos, agora movimentando nossa reportagem ao vivo, Rani Veloso na linha com a gente. Rani, suas informações.
Oi, Mari. Olha, o governo dos Estados Unidos reagiu com críticas à decisão do Brasil de expulsar o russo Sergei Cherkasov, apontado pelo FBI como um espião de Moscou. A medida do Ministério da Justiça abre caminho para que ele volte à Rússia. Em nota divulgada nesta quarta, um porta-voz do governo de Donald Trump afirmou que os Estados Unidos estão profundamente preocupados com a decisão brasileira. Segundo o Departamento de Estado americano, a medida enfraquece o compromisso conjunto de combater interferências estrangeiras e proteger as instituições democráticas. A decisão de expulsar Sergei Cherkasov foi publicada nesta semana no Diário Oficial da União. No entanto, ela só pode ser cumprida quando ele terminar de cumprir a pena de 15 anos de prisão aqui no Brasil ou se houver uma liberação antecipada pela justiça. O russo também ficará impedido de entrar no Brasil por 30 anos. Cherkasov está preso na penitenciária federal aqui de Brasília desde 2022, condenado por falsidade ideológica. Ele viveu 12 anos usando a identidade falsa de um brasileiro nascido no Rio de Janeiro chamado Victor Miller Ferreira. Cherkasov é o centro de uma longa disputa diplomática. O FBI afirma que ele é um agente da inteligência militar russa que usou o passaporte brasileiro para se infiltrar em instituições nos Estados Unidos. Até hoje, o russo nega ser espião. Já o governo de Moscou também pediu a extradição de Cherkasov em agosto de 2022, mas com uma versão diferente, a de que ele é procurado na Rússia por tráfico de drogas. O Brasil negou o pedido de extradição feito pelos americanos porque já havia uma solicitação russa homologada pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, a defesa de Cherkasov deve pedir ao STF a execução imediata da expulsão. Mari?
Muito obrigada pelas informações. Rani Veloso volta a qualquer momento com outros destaques. 11 horas, 12 minutos.
CBN Brasília. Saúde.
Período de férias, aquele momento que muita gente viaja, ou mesmo que em casa, acaba mudando a rotina, muda a alimentação e aí, querendo ou não, o corpo sente, né? O primeiro a cobrar costuma ser o intestino. Então, para trazer algumas dicas sobre como manter a saúde intestinal em dia, mesmo nas férias, a gente conversa agora com o gastroenterologista do Hospital Santa Lúcia Norte, doutor Bernardo. Bom dia, doutor Bernardo.
Bom dia, Mariana. Bom dia, ouvinte CBN. Como estamos?
Tudo jóia, doutor. Vamos lá, ajuda a gente a entender por que tanta gente sofre com alterações intestinais quando viaja, né? Para uns prende tudo, para outros solta tudo. O que que acontece?
Pois é, Mariana. Na realidade, esse período é muito importante a gente salientar as mudanças que o nosso organismo é exposto, né? Nosso organismo, a gente, no período de viagem, a gente está exposto a uma mudança alimentar na origem do alimento, nos armazenamentos dos alimentos, né? No modo de preparo, inclusive até nas características dos alimentos, né? Às vezes a gente foge um pouquinho da dieta, já que está de férias, né? Come o que não está habituado, quer experimentar aquela coisa que não é comum e é diferente, então o nosso organismo sente, né? Então, a gente tem que estar sempre atento a esses sinais, né?
Doutor, quais são as doenças mais comuns associadas, né, ao sistema digestivo, principalmente durante as viagens?
Então, Mariana, existe a doença mais comum, que se chama até a diarreia do viajante, que é uma doença infecciosa, que é uma alteração da flora intestinal que a gente pega devido a um alimento contaminado, uma água contaminada, até mesmo o gelo contaminado, sabe? Então, a gente tem que estar atento. Existe uma troca de flora a nosso microbioma, a nossa flora intestinal tem um padrão, e aí conforme a gente muda o nosso alimento, colocando mais açúcar, mais carboidrato, mais gordura, a nossa flora altera, com isso a nossa digestão também vai alterar, e aí o bolo fecal pode alterar também, pode dar o quadro da diarreia. Mas como você mesmo disse no começo, muita gente tem a constipação, né? Uhum. Às vezes a gente fica até enfesado, né? Fica mais constipado por conta da viagem. Isso tem muito a ver com o nosso sistema nervoso autônomo, aquela ligação cérebro-intestino, né? Que às vezes a gente está habituado a uma rotina, a evacuação em determinado local, mais ou menos na mesma hora. E aí quando a gente foge da rotina, dá o tilt aí na comunicação cérebro-intestino, e aí às vezes o intestino fica mais preso também e altera até o nosso humor nas férias. Então a gente tem que cuidar para ser só tempo de alegria.
Até mesmo a pressão por conta da mudança de altitude, quando a pessoa viaja de avião, pode interferir?
Pode interferir. Na realidade, a gente tem a questão da disponibilidade da concentração do oxigênio, que vai produzir a oxidação alimentar, né, que pode ter interferência direta na peristalse, né, do nosso trato gastrointestinal e formação das fezes, né?
Uhum. Doutor, quando é que dá para tomar um remedinho e quando procurar atendimento médico? Porque eu acho que todo mundo, né, quando vai viajar, separa aquela bolsinha com algumas medicações ali que já está habituado, ou que é da rotina, ou que é para alguma emergência. Quando, então, que é o caso, assim, toma um remedinho e quando procura o atendimento médico?
Ah, essa bolsinha é muito importante, né? Na realidade, o kit de primeiros socorros tem que estar sempre na mala. Esse kit de primeiros socorros são medicamentos que trazem um alívio dos sintomas quando o comprometimento não é muito forte, não é muito grave, né? Então, são remédios normalmente que aliviam um pouquinho a cólica, a peristalse, a movimentação intestinal, tenta formar um pouquinho mais as fezes. São remédios que aliviam um pouco o desconforto do enjoo, da vontade de vomitar, da dor do estômago, né? Da gastrite, da azia, da queimação. Então, esses alimentos habituais que não tem muito efeito colateral, não tem muita consequência, que a gente chama de sintomáticos, é sempre bom estar no kit de emergência. Porém, quando a gente começa a ter essa alteração na saúde do trato gastrointestinal, e essa alteração não responde a essas primeiras medidas, aí é muito importante essa avaliação do especialista, porque a gente precisa avaliar se está tendo risco de ser uma infecção localizada, que pode se generalizar, que pode ocasionar queda de pressão, queda de frequência cardíaca, alteração do nível de consciência. Então, a gente tem que estar sempre atento aos sinais de alarme ou de alerta. Então, usou o medicamento sintomático que está na bolsinha de emergência e respondeu bem, maravilha. Teve refratariedade, não teve uma boa resposta, continua com sintomas, continua tendo muita diarreia, apresentou sangue, muco, pus nas fezes, perdurou um período mais prolongado de 5 a 7 dias. É importante a gente avaliar com um especialista.
Perfeito, fica aqui o alerta então. Agora, doutor, quais são os cuidados práticos, né, para evitar esse tipo de perrengue, né, para cuidar melhor da saúde intestinal em uma viagem?
Muito bem, então a gente tem que sempre lembrar da higiene, né? Tanto higiene das mãos, higiene dos fômites, né? Dos talheres, dos copos, dos pratos, quanto a higiene dos alimentos também. Então, a gente buscar sempre locais em que sejam higiênicos, que tenham uma vigilância, que tenham uma autorização de funcionamento, porque a gente sabe que é um alimento de uma boa origem, que teve um armazenamento adequado, que teve um preparo que respeita algumas normas de contaminação para tentar evitar ao máximo essa contaminação, né? Evitar um gelo que não seja filtrado, evitar sempre alimentos crus, não cozidos de maneira adequada, assim, na rua, ou que não seja armazenado em geladeira, que esteja em meio ambiente, nem. A gente tem que estar tomando bastante cuidado com esses cuidados gerais, assim.
Perfeito. Pergunta do ouvinte Valmir. O uso de antibióticos prejudica a flora intestinal?
Ah, muito boa essa pergunta do Valmir, porque a gente tem dois questionamentos nesse aspecto do uso do antibiótico. muita gente me pergunta assim, já que eu vou viajar, corro o risco de ter uma infecção alimentar, eu vou usar um antibiótico profilático, um antibiótico para prevenir uma infecção alimentar da viagem, para não passar mal. Mas esse antibiótico profilático, a gente pode bagunçar a nossa flora intestinal saudável, matar as bactérias boas também. Então, não tem benefício da gente usar o antibiótico profilático para fazer essa viagem, para evitar uma contaminação, porque você vai estar matando as bactérias boas também, que vão ajudar na digestão, na formação do bolo fecal. Então, às vezes, você pode ter sintomas do trato gastrointestinal referente ao uso do antibiótico. Então, nem exposto você vai ser ao agente infeccioso durante a viagem, e você mesmo causou o dano ao seu trato gastrointestinal usando um remédio que seria só para te proteger. Então, a gente não recomenda assim, o uso para prevenir uma doença infecciosa durante a viagem.
Excelente. Agora, doutor, outra questão. Muitas vezes, né, a gente acaba levando o próprio alimento. Então, por exemplo, aquela pessoa que vai fazer uma viagem aqui pertinho, para Pirinópolis, já leva a carne do churrasco de Brasília para lá. Ou então, tá numa cidade de praia, aí passa no mercado, compra alguns lanches, né, fruta, petisco, para levar para a praia e não precisar gastar por lá. Quais são os cuidados, principalmente com o transporte desse